Este programa é patrocinado pelos amigos e parceiros do Ministério Joyce Meyer.
A humildade é a virtude mais difícil de se encontrar. Ela é a mais difícil de se manter. E ela só pode ser obtida e mantida por meio de uma oração específica e regular. Eu sou Joyce Meyer e eu acredito que Deus pode curá-lo em todas as áreas que você sofre. Bem, eu acho que às vezes nós não pensamos muito sobre a importância de ser humilde e não nos deixar levar pelo orgulho. E eu acho que tem muitas formas de nos orgulharmos e nem perceber que estamos nos orgulhando. Mas quero começar lhe contando, e vou ler algumas escrituras. A Bíblia diz que Deus odeia o orgulho. Ele não apenas não gosta, ele odeia. É impossível haver uma discussão sem o orgulho. Não tem como. Sempre haverá orgulho se houver uma discussão. Todo julgamento é orgulho. Toda a fofoca é orgulho. Todo o ciúme é orgulho. O orgulho foi o pecado que fez com que Lúcifer se tornasse Satanás. E ele faz horas extras tentando nos levar ao orgulho. E o que é interessante é que Deus quer que nós sejamos tão abençoados. Mas muitas vezes ele não pode nos abençoar porque não sabemos como lidar com isso. É interessante como você pode ser humilde quando não tem nada, mas pode começar a pensar que há alguma coisa quanto mais você tem. E então, vamos realmente levar isso a sério neste fim de semana e vamos estar dispostos a examinar as nossas vidas e deixar Deus olhar para nós. E eu li esta definição recentemente, eu simplesmente a amei. Ela diz que integridade espiritual é a capacidade de realmente dar uma olhada honesta em si mesmo. Não temos problemas em olhar para os outros. Você precisa disso e daquilo outro, mas precisamos estar dispostos a olhar para nós mesmos e então, sabe, a matemática de Deus não é como a nossa. De onde quer que tenhamos tirado a nossa, não a recebemos de Deus, porque com Deus o baixo é alto e o alto é baixo. O primeiro é o último e o último é o primeiro. E se você quiser ter mais, tem que dar um pouco do que tem. Então é um tipo estranho de matemática, se você pensar sobre isso. Este colar, meu Deus, não fica no lugar, eu, hein? Eu disse às meninas que vieram comigo, essa coisa fica me perturbando e agora elas ficam lá assim para mim. Ok. Então, humilhe-se a si mesmo e Deus exaltará você. Mas eu posso lhe garantir, se você não se humilhar, ele fará isso por você. É muito melhor fazer isso por si, entre você e Deus, se ele está lidando com você sobre algo, porque então você pode ser privado de ficar envergonhado. Mas se ele tiver que fazer isso por você, normalmente será na frente de alguém e será ruim para você. O nosso filho mais velho lidera nossas missões e ele acabou de fazer um trabalho absolutamente fenomenal. Estamos nos preparando para em cerca de uma semana abri-lo. E isso é tão legal, uma fábrica de alimentos na África, sabe? Onde nós vamos estar fazendo a comida para as pessoas comerem. Então, não teremos que comprá-la de ninguém e poderemos vendê-la a um preço muito razoável para outras pessoas que estão nesses países tentando alimentar as pessoas. Mas eu lhe digo que o diabo luta contra tudo que você tenta fazer para ajudar alguém. Mas de qualquer forma, ele veio trabalhar conosco ainda jovem e tem uma personalidade muito forte, assim como a da mamãe. E ele tinha um problema com o orgulho e Muitas vezes nós tínhamos que chamá-lo e corrigi-lo e ameaçar, demiti-lo, sabe? E assim por diante. E ele me disse alguma vez que achei interessante. Ele disse: sabe, toda vez que você e papai têm que me corrigir, para ser honesto, Deus realmente já tentou lidar comigo e eu não quis ouvi-lo. É interessante, você não acha? Então devemos ouvir a Deus. E então, ele não terá que pôr outra pessoa para vir e nos dizer o que ele está tentando nos dizer. Sabe, não acho que este seja um assunto no qual as pessoas pensam muito. E sabe, o Andrew Murray escreveu um livro fenomenal, pequeno, sobre a humildade. E ele rasgou a minha alma há cerca de 40 anos. Eu não tinha ideia da bagunça que eu era. E ele diz que a humildade é a virtude mais difícil de se encontrar. Ela é a mais difícil de se manter. E ela só pode ser obtida e mantida por meio de uma oração específica e regular. Vou compartilhar várias coisas com você hoje que vão ajudá-lo nesta área. Então, primeiramente, Mateus 23, 12. Pois aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Pois aqueles que se exaltam vão ser humilhados. Não é um talvez? Eles serão. E aqueles que se humilharem vão ser exaltados. Então não temos que tentar escalar nosso caminho até o topo? E sabe, se você quer chegar ao topo, a melhor coisa a fazer é ajudar outra pessoa a chegar ao topo. E assim Deus te porá no topo. Mas geralmente temos inveja de outras pessoas que estão chegando à nossa frente e tentamos impedi-las de progredir e assim ficamos impedidos de sermos promovidos. Lucas 14, do 7 ao 11. Quando ele viu como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa, contou-lhes esta parábola. Jesus amava contar histórias. Quando alguém o convidar para uma festa de casamento, não tome o lugar de honra, pois uma pessoa mais distinta do que você pode ter sido convidada. E se assim for, o anfitrião que convidou vocês dois virá e lhe dirá: dê a essa pessoa o seu lugar. Então, humilhado, você terá que ocupar o lugar menos importante. Mas quando for convidado, sente no lugar mais baixo, para que quando o anfitrião chegar, lhe diga: amigo, suba aqui para um lugar melhor. Então você será honrado na presença de todos os outros convidados. Pois todos aqueles que se exaltarem, esses serão humilhados. É incrível quantas vezes a Bíblia diz isso. Todos aqueles que se exaltarem, esses vão ser humilhados. Você sabia que toda vez que nós fofocamos sobre uma outra pessoa, estamos nos exaltando? Sempre que julgamos alguém, estamos nos exaltando, tentando fazê-los parecerem ruins para que pareçamos melhores. Pois todos aqueles que se exaltarem serão humilhados, e aqueles que se humilharem, esses vão ser exaltados. Eu amo essa história. Lucas 18, do 9 ao 14. Para algumas pessoas que confiavam em sua própria justiça e desprezavam todos os outros, Jesus contou esta parábola. Sabe, uma das formas que você pode, se deseja ter uma ideia do quanto humilde e orgulhoso você é, uma das formas de saber se você é pela forma como trata as pessoas, especialmente as pessoas que não podem fazer nada por você. Vou te dar um exemplo. Eu estava no consultório médico uma vez. O meu filho quebrou o braço e eu levei para tirar o gesso e ele estava no consultório, eu estava na sala de espera e havia um senhor lá que tinha quebrado a perna e ele queria me contar tudo. Contar como aconteceu, como foi que caiu. E então ele falava e falava e... Bem, Olhei ao redor, vi que estava sozinho, que não tinha com quem conversar e ele. Mas eu tinha levado a minha Bíblia. Eu não queria que ele me incomodasse, porque eu queria ficar quieta, falando baixinho em línguas e lendo a minha Bíblia e sendo espiritual. Sabia que o que pensamos que é espiritual e o que Deus pensa que é espiritual são coisas totalmente diferentes? Amém? Então, eu sentei lá e eu orei para que Deus fizesse com que aquele homem me deixasse em paz. Deus, você pode fazer me deixar em paz para que eu possa orar? Fico feliz em dizer que isso já faz alguns anos e mais tarde o Senhor falou no meu coração dizendo: se fosse Billy Graham, você teria falado com ele. Bem, eu teria todo o tempo do mundo para ele, Senhor. E o Senhor disse: sabe por quê? Porque ele teria sido alguém que poderia ter feito algo por você, mas aquele idoso não podia fazer nada por você, portanto, você não tinha interesse nele. Minha filha saiu de uma mercearia não há muito tempo atrás e ela estava com um pouco de pressa, como sempre estamos, e o trânsito estava muito intenso, então ela teve que ficar parada e esperar. E tinha um senhor idoso parado ao lado dela e começou a falar com ela e ela pensou, ah. Mas então ela pensou, não. Esta é uma forma de eu servir a Deus. Veja, estamos sempre. Nós queremos que Deus nos use, mas se o único lugar em que queremos ser usados é numa plataforma, então realmente não queremos que Deus nos use. Onde Deus quer nos usar, sabe? Seja parado no meio-fio, seja no consultório médico, ou passando tempo com pessoas que, honestamente, realmente você prefere não mexer com elas. Encontrar as pessoas no mundo que são oprimidas ou que são pessoas vistas como sem nenhuma importância e apenas prestar atenção, só dizer: oi, como vai? Eu aprecio o trabalho que está fazendo. Então aqui temos dois homens. Um está confiante em sua própria justiça e nossa justiça é como trapos da imundícia. Você realmente não pode ter a sua própria justiça ou vai se humilhar e receber a justiça de Deus pela fé em Cristo, ou nunca vai ter qualquer justiça. Dois homens subiram ao templo para orar, um fariseu muito religioso e o outro um cobrador de impostos, um homem muito pecador. Os fariseus eram honrados em todos os lugares, eles eram importantes e religiosos, mas os cobradores de impostos eram odiados porque eram desonestos. O fariseu, para não ficar perto ao lado daquele cobrador de impostos, e ele orou assim, eu vou ler para você. Na amplificada, provavelmente colocarão NVI na tela. E ele orou desse jeito, falando consigo mesmo. E eu amo isso. Ele nem estava falando com Deus. Ele estava tentando impressionar a si mesmo com sua própria oração. E não haja como se você nunca tivesse feito isso. Especialmente se já foi convidado para orar na frente de um grupo de pessoas. Às vezes, tudo o que nos preocupa é como somos para essas pessoas. Eu amo as pessoas que, quando elas oram, até o tom de voz delas muda. Oh, Deus! Eu conheço uma mulher que costumava fazer isso e tudo o que eu podia fazer era não rir. E ele ficou lá dizendo: obrigado, Deus, por eu não ser como estas outras pessoas. Quem no mundo faria algo assim? Nem eu sou tão ruim assim. Eu estou tão feliz por eu não ser um ladrão, ou um malfeitor, ou um adúltero, e certamente por não ser como este cobrador de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que recebo. Quando você começa a fazer uma lista de todos os seus pontos positivos e todas as coisas que você é e que fez, é melhor você pegar uma borracha. Mas o publicano ficou lá de longe e ele nem sequer olhava para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Eu lhes digo, este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois todos aqueles que se exaltarem, esses serão humilhados. Isso está em toda a Bíblia. Pois aqueles que se exaltam serão humilhados, e todos aqueles que se humilharem, esses serão exaltados. Agora, o que significa ter orgulho? Veja, eu posso ficar aqui a noite toda e falar do orgulho, e alguns de vocês podem nem mesmo reconhecê-lo. Não sei se já viu isso ou não, mas se não, hoje, quando for para casa ou amanhã em algum momento, você precisa procurar na web, chama-se os 50 frutos do orgulho. Alguém aqui já viu isso? Veja, ninguém. Chama-se os 50 frutos do orgulho e foi feito por um homem chamado, vamos dar crédito a quem é devido, Brent Detweiler. Ok. Ele lista 50 maneiras de nos comportarmos e eu não vou ler todas as 50, mas marquei algumas. Eu desejo receber o crédito e reconhecimento e geralmente fico com raiva se não conseguir. Quero que as pessoas fiquem impressionadas comigo. Gosto de tornar os meus feitos conhecidos. Eu tendo a ser enganoso sobre mim mesmo. Eu me vejo mentindo para preservar a minha reputação. Eu me pego escondendo a verdade sobre mim, especialmente meus pecados e minhas fraquezas. Eu sou egoisticamente ambicioso, eu quero chegar na frente. Eu amo ter uma posição ou um título e prefiro liderar em vez de seguir. Sabe, eu, graças a Deus, não preciso mais fazer isso, mas quando eu fazia os contratos em nosso escritório, lembro-me de um homem se candidatando ao emprego e ele ficava me perguntando qual seria o seu título. Não o contratei, porque sabia que ele seria um problema. Porque tudo com que ele estava preocupado é com qual seria o seu título. Quando vier alguém assim, até você parar um emprego, pode perceber de imediato que você terá um problema. Eu sou egoisticamente ambicioso e excessivamente competitivo. Sabe, meu marido é competitivo, mas teve um tempo em sua vida em que era excessivamente competitivo. Lembro-me de quando nós jogávamos voleibol no time da igreja. E ele queria tanto vencer que ele derrubava as mulheres, sabe? Só para pegar a bola? E ele era ruim, gente. Eu te amo, querido, mas se você quiser, pode fingir que é uma parábola. Eu gosto de falar especialmente sobre mim. Não fico muito animado quando vejo outras pessoas sendo bem-sucedidas. Eu me sinto especial ou superior por causa daquilo que eu tenho ou do que eu faço. Eu me considero muito bem em relação aos outros e eu sempre me vejo como mais maduro e mais talentoso e eu já sei que este não é nenhum de vocês. Eu sei que eu tenho um auditório inteiro cheio de pessoas humildes. Mas aqui está uma forma de se saber se você é humilde ou orgulhoso. Quando ouve um ensinamento, você ouve com todas as pessoas em mente que gostaria que estivessem lá? Eu apenas me pergunto agora, Quantas pessoas nesta sala já pensaram: oh, eu gostaria que fulano de tal tivesse vindo hoje? Vamos, alguém seja humilde para admitir que você pensou isso desde que chegou aqui hoje. Olhe para isso. Oh, quantas pessoas gostaria que fulano de tal tivesse vindo? E veja, quando fazemos isso, estamos meio que dizendo: eu não preciso disso, mas conheço alguém que precisa e eu realmente gostaria que eles estivessem aqui. E espero que amanhã me perguntem sobre o que a Joyce pregou. Eu sou Ruth, eu sou o Senhor Sabe Tudo, eu amo dizer às pessoas o que eu sei. Eu interrompo as pessoas quando estão falando. Eu ainda tenho problema com isso. Sinto-me compelido a parar as pessoas quando começam a compartilhar algo que eu já conheço, sabe? Agora, pense um pouco nisso. Se alguém quer lhe dizer algo, ele está gostando de dizer aquilo que ele sabe. Você nem precisa dizer a ele que já sabe. Só fique quieto e ouça e siga a sua vida. E assim por diante. Há 50 deles, eu não vou ler mais nenhum, mas o fato é que pelo menos logo após esta reunião, ore para que Deus comece a lhe mostrar as formas pelas quais você exibe orgulho. E ore também para que ele lhe mostre maneiras. Agora ouça o que vou dizer, que você pode se humilhar de propósito, porque você tem que fazer isso de propósito ou você nunca vai fazê-lo. E vou compartilhar com vocês algumas das coisas que faço para tentar me manter na prática. 1 Pedro 5, 6 e 7, duas escrituras muito interessantes. Portanto, humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que no devido tempo ele vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa preocupação, ansiedade e angústias de uma vez por todas, pois ele cuida de vós afetuosa e vigilantemente. Agora, o que não se preocupar e lançar sobre ele todos os meus cuidados tem a ver com me humilhar? Porque o que essas escrituras estão dizendo é que enquanto eu estiver me preocupando em como posso resolver o meu problema, eu ainda acho que posso consertá-lo, então eu ainda não cheguei à conclusão de que eu não posso fazer nada sem Deus. Eu gostaria de um resultado melhor do que esse que você me deu, mas tudo bem. Ok. Bem, se nos recusarmos a nos humilhar, Deus pode arranjar circunstâncias que nos humilharão, e aí será muito mais doloroso.